Sim, senhoras e senhores, está no ar mais um Pendelcast para mim, para você, para o Afonso que está aqui, para todo mundo, para o cachorro, para o vizinho. Para quem não me conhece, eu sou o Cal, muito prazer. Hoje nós temos a presença incrível aí do meu amigo Afonso Breno, meu brother, ele já faz alguns anos já, né, Afonso? Nem sei quanto tempo já faz. E que tem uma página sobre futebol no Instagram, que é o @escanteio10. Afonso, seja bem-vindo, vamos trocar uma ideia legal aí sobre mídias sociais envolvendo o mundo da pelota aí, certo? Seja bem-vindo, obrigado por você aceitar o convite aí, mano.
Valeu, Carl, obrigado aí. Obrigado pelo convite, esse convite já tá conversando há um bom tempo sobre ele, já tivemos vários trabalhos juntos. Pô, bicho, a gente tá lá no Instagram, né? Tô me aventurando no Twitter. Eu sempre usei Twitter, mas nunca foi nada pra falar de futebol. Era sempre mais pra comentar. Isso, galera. Segue aí, hein?
Boa.
Eu nunca estive tanto atuante lá no Twitter pra falar exatamente sobre futebol. Era sempre mais comentar. Sempre mais pra dar uma cutucada em alguém, pra dar uma olhar alguma notícia. Porque, tipo, no Twitter hoje é o meio que a notícia corre mais rápido, né? Então... Eu consigo trazer muito de lá para o Instagram, que é o foco da gente. É tanto que, graças a Deus, está com quase 100 mil seguidores. Está um trabalho bacana. É difícil, a gente está lá desde 2018. Já está indo para o escanteio em si, já tem mais de 5 anos, tranquilo. Mas agora vamos pegando novamente, né? Porque esse último ano, pandemia, foi muito difícil realmente, até para quem está querendo trabalhar nessa área.
Né? Vamos falar já disso aí. Vamos falar já. Todos os perrengues aí. Seguinte, rapaziada. Como vocês já devem saber aí pelo programa anterior, mas para quem não sabe, o Pendelcast passou por algumas reformulações. Então, a partir desse ano de 2022, o podcast aqui, o Pendelcast, será 100% voltado ao futebol. Então, aos amantes do futebol, vocês serão mais do que bem-vindos, claro. E quem não for amante do futebol também, mas quiser... assistir alguma resenha aí, tá mais que bem-vindo também. Vou colocar na tela para vocês aqui, ó. Para vocês já darem o like aí, se inscreverem no canal se você não for inscrito. Clica no sininho também para você receber as notificações, seja no seu smartphone, seja no seu tablet, seja lá qualquer lugar onde você assista aí o Pendelcast e outros conteúdos aí no YouTube, tá? Dá uma moralzinha pra gente, fortalece aí o nosso canal que a gente precisa bastante. Para começar a crescer aí e eu começar a ganhar dinheiro com o canal. Porra, é só o Afonso que ganha dinheiro com a internet? Não, cara, também quero ganhar, tá? As minhas redes sociais também estão seguindo, tá passando aí na tela para vocês seguirem também. Lá no Instagram tem @pendelcast, tem @calzinho, que é o meu pessoal, vocês podem seguir também. Entrei no mundo do TikTok também, Afonso. Vamos falar do seu TikTok também, @pendelcast lá. É bom, cara. Preciso entrar. Eu preciso jogar esses cortes aqui que acontece e o papo render lá também, tá ligado? E não vou fazer dancinha não, brother. Não vou fazer dancinha não.
Pô, ia ficar bom, pô.
Não, mano. Eu já fui dançarino já. Hoje em dia não rola lá. Tô brincando. E lá no Spotify também, tá? Então você digita lá, Pendelcast, pra você que vai estar no, sei lá, fazendo uma faxina aí, lavando uma louça, lavando um quintal, você que vai pegar o trânsito aí da marginal, da sua cidade aí do interior, seja lá o jeito que for que você não quer assistir, mas você pode ouvir, né? Então, o Pendelcast lá na plataforma de áudio também, lá no Spotify. Fechado? Mais um recado para vocês aqui, ó. Como vocês já sabem, mas para quem também não sabe, o programa de hoje ele é patrocinado pela cervejaria Zev. A Zev é uma cerveja artesanal e, cara, ela é a mais gostosa que eu já tomei na minha vida, rapaziada. Se ainda você não conhece a cervejaria Zev, você tá perdendo tempo. Ó, a Zev, ela tem uma qualidade... Eu vou abrir a minha aqui. Me desculpa, tá, Afonso? Eu vou abrir a minha. Poxa, Zev aqui, ó.
Tá liberado, pô.
A Zev, cara, ela tem uma qualidade ímpar que só ela tem, velho. Ela vai além das receitas clássicas. Quem gosta de uma cerveja de qualidade... tem que experimentar a Zev. Então, para o programa de hoje aqui com o Afonso, a Zev me deu essa Carnahop. Ó, olha só que legal, velho. Olha só que legal.
Pô, bem bonito, hein?
Cara, é, eu vou até fazer um comentário em cima disso aqui, das embalagens dele, porque é uma coisa linda, velho. Tipo, uma embalagem é mais bonita que a outra. Vocês vão entrar no site aí, eu vou colocar o site para vocês aqui, ó. cervejariazev.com.br, para vocês verem os produtos deles lá. Eu deixo só colocar no copo aqui, Afonso. Eu sei que já você tá com sede aí.
Puta, velho. Ponca, você não sabe o calor que tá aqui, num calor desse.
De onde que você fala mesmo? Que cidade que é?
Cara, é, eu morava em Santana do Seridó, mas hoje eu me casei.
Uhum.
Tô morando agora em Parelhas. É no interiorzão
Parelhas.
Do Rio Grande do Norte.
Rio Grande
Pintura
do Norte.
Grande.
Parece que é frio aí, né?
Rapaz, eu acho que na sombra tá dando, nesse momento, uns 35. Na sombra.
Ah, não. Esse horário?
Esse horário.
Cara, e você não se acostumou ainda?
Cara, é sofrido, né? Cara,
não tem costume, deitar, né? Porque... É calor, porra.
Cara, a melhor parte do dia é a hora que você deita e liga o ar-condicionado. Tirando isso, é só
mas
calor
tem...
e ventilador.
Qualquer lugar que você vai tem ar-condicionado ou não? Não, né?
Nada. Nada. Trabalho, pô. Imagina aí no trabalho 3 horas da tarde.
É, então. Puta merda. É ruim. Mas, meu,
demais,
a gente vai se virando do jeito que dá, né?
E uma cervejinha tá gelada, né?
E uma cervejinha gelada da Zev aí nesse frio, como é que faz?
Rapaz, é bom demais. Só o estralinho, né? Que deu da TV já ia abrindo, você não viu a sensação que já deu aqui.
Ó, então vou falar um pouquinho pra vocês dessa... É, como que é o nome dela aqui? Carnahop. Carnahop. É, Carnahop pra vocês, rapaziada. Ó, é, se o coração é brasileiro, tem carnaval o ano inteiro. Essa é a frase de efeito da cerveja deles, ó. Além de super cremoso, vou tomar um gole aqui, Afonso, para não falar besteira, né? Ó, top. Top demais, caralho. Ó, copinho da Zev personalizado. Super cremosa, tá? Ela tem um sabor cítrico complementado por notas herbais e florais, com a percepção top do malte. Realmente sinistra, galera. Vou deixar aqui do meu ladinho que eu vou colocar mais, que eu tô com sede hoje. O Afonso que vai falar bastante e eu só vou beber. Pra você adquirir a sua é muito fácil, galera. É só você escanear esse QR Code que tá na tela aqui, ó. E vai direto pro site da loja da Zev. Lá dá pra você fazer o seu pedido 100% online, tá? Tem diversos acessórios como copos, taças, camisetas. Inclusive esse boneco que eu tô usando aqui da Zev, tá? Tudo pra você curtir esse seu momento Zev. Fechado, rapaziada? O link também tá aí na descrição para vocês. E para quem tá apenas ouvindo pelo Spotify aí, é só acessar o site www.cervejariazev.com.br e seguir eles também nas redes sociais, @cervejariazev. Zev se escreve assim, ó, Z de zebra, E de escola e V de... V de o quê? De viagem, pronto. Fechado? cervejariazev.com.br e @cervejariazev. Segue lá, galera. É, Afonso, eu vou pedir para você escolher um kit da Zev também, tá?
E opa!
O pessoal da comunicação da Zev vai entrar em contato com você para te mandar um kit especial. Você entra no site lá, você escolhe o sabor que você quer da Zev e eles vão te mandar um kit legal também com um copo aí. Fechado?
Aprovado. Já acabando aqui, já estão indo lá. Viu?
Já coloca na coisas. Aba aí, já abre a aba aí e fala, não posso perder esse... Essa cerveja aí não. Vamos começar nosso papo aí? Já falei, mano. Eu falei pouco aqui agora. Quem tem que falar é você, cara. Mano, me conta o seguinte. A gente já trocou essa ideia algumas vezes, mas eu nunca conheci a fundo a sua página do Escanteio 10, toda a história do Escanteio. Como que veio essa sua ideia de criar uma página de futebol para o Instagram, cara?
Cara, antes de começar no Instagram em si, a gente passou pelo Facebook. E, tipo, eu sempre fui muito ligado lá no Twitter. Sempre comentei muito futebol. Sempre era aquele cara atuante mesmo. O time posta um gol, eu tô lá comentando.
Legal.
Aí, tipo, eu fui crescendo aos poucos lá no Twitter. Não era tão conhecido, mas eu tinha uma página.
Você começou no Twitter lá, então?
Isso, mas, tipo, não era nem o Escanteio 10. Não era nem de longe o Escanteio 10. Uhum. Eu comecei lá, aí fui fazendo amizades, teve um amigo meu, acho que talvez até você conheça, é o Hugo Rodrigues.
Hugo Rodrigues.
Isso, e que trabalhou inclusive no Corinthians.
Sei quem é. Sei quem é.
Isso. Aí a gente trocando ideia lá no Twitter, acho que mais ou menos 2016 para 2017. A gente foi, pô, bora criar uma página, bora. Começou lá no Facebook como blog Escanteio.
Legal.
Aí, tipo, por ter algumas páginas um modelo um pouco parecido, a gente criou o blog, ficou apenas o Escanteio. Porém,
Tá.
por direito de nome, marca e tudo mais, né? A gente foi e implementou o Escanteio 10. E hoje é o Escanteio 10 Notícias, marca patenteada e tudo mais.
Ó. E mas então você criou em parceria com o Hugo, né?
Isso. Aí depois de um tempo ele por trabalhos profissionais, ele teve que sair e ficou, acho que desde 2018, quem tá tocando a casa sou eu. E tá
E como que
bem,
é,
bem
cara?
legal.
Você patenteou esse nome aí? Você tem que pagar, né, para
Tá.
patentear? Como é que é?
Tá patenteado, tem a logo, tudo direitinho, tudo ok.
Aí sim, hein? E por que esse nome, Escanteio 10? De onde vocês tiraram essa ideia aí de colocar Escanteio 10?
Cara, eu acho que no meu sempre foi na base do ódio. Não, não vale esse conteúdo curto. Eu sempre tive isso na cabeça. Eu nunca gostei desse conteúdo
Olha
curto.
aí, eu concordo.
Porém, desde o videogame, desde o futsal mesmo, que eu jogo a campo, eu nunca tive nem a emoção de correr 10 minutos. Eu corria 5 minutos e já tava morrendo. Mas, tipo, bater
Morto.
escanteio, bater falta, essa parte da bola parada, eu sempre gostei. E
Boa.
eu tinha aquilo na cabeça que eu não gostava do escanteio curto. Aí eu sempre quis fazer algo com esse nome. Porém, o
Que legal.
Escanteio 10, eu tenho ídolos, né? Que é o Ronaldinho. E aí eu tinha isso na cabeça que iria envolver alguma coisa com o número 10. Aí virou Escanteio
Tá.
10 Notícias. Hoje o nome completo da gente é Escanteio 10 Notícias, porém o nome pra vida mesmo é o Escanteio 10, né?
Caramba, cara. E, pô, você acabou de falar, né? Você faz sozinho e a ideia também não é a sua desde o começo, né? Você foi junto
Isso.
com o Hugo aí, né? Quais são todas as mídias que vocês têm, que você tem hoje, o Afonso? Além do
Cara,
Instagram?
aqui no YouTube, que a gente tem o canal do Escanteio 10, porém eu não uso muito para fazer vídeo, para comentar futebol, eu uso mais apenas para gameplay.
Ah, é? Tá.
Que eu gosto um pouco. O finado PES, que agora é o futebol. Eu jogo ele quase diariamente. É muito bom jogar. Eu
E você faz
jogo
live
a.
lá?
Isso, o modo X11. Que é eu e mais
Ah,
10
sim.
pessoas no mesmo time.
No mesmo time. Puta, e vocês ficam tudo falando pelo fone, se
Isso, aí eu
matando.
coloco. Aí eu jogo aqui no YouTube. Aí tipo, tem lá no Instagram.
Mas isso é pelo
Escanteio
celular
10.
ou é pelo computador?
Não, PlayStation 4.
Ah,
Vai no
pelo
Play 4.
videogame, pode crer. E aí?
E aí a gente tem
Que
aqui no
time que
YouTube,
é?
tem
É do escanteio ou não?
não, já teve. Aí a gente já teve o no mobile, mas
Tá.
acho que em outubro a gente encerrou ele.
Não vingou.
Foi mais de um ano ainda, mas não dava certo porque tem que ter muito compromisso, tem que ter uma equipe por trás, aí bater
Treinar.
cabeça. Aí, tipo, no PlayStation 4, hoje eu tô no ataque FC, eu sou volante,
Ó.
porém eu joguei Tabajara, só não era aquele do Cacete do Planeta, mas o Tabajara,
Tá.
já passei pelo Wakanda, que é um time baseado no Pantera Negra.
E
É
esses times são
muito.
profissionais ou não, Afonso?
Tem uma galera que é profissional, tem Campeonato Brasileiro, tem tudo.
Vocês participam, o seu time ou não?
Ano passado eu joguei no Tigers, o Brasileirão. A gente foi até as oitavas de finais.
Puta, que legal. Cara,
É muito
fazendo
bacana.
só um comentário assim em cima disso. No FIFA tem o Pro Clubes, tá ligado? Eu
Eu também tô lá
jogava
agora.
no FIFA Pro Clubes.
Isso, o 22 eu tô me arriscando nele. Bom eu não sou, meu time tá bom. O problema é quem
Cara,
comanda ele.
eu comecei a jogar o Pro Clubs assim, de bobão. Tipo, eu tava jogando lá o online lá, tipo, tomando pau pra cacete, falei, meu, vou jogar esse Pro Clubs aqui, vamos ver qual é que é. Aí eu fiz um pirulitão, fiz o Jô. Vi como é que fazia o boneco do Jô lá no YouTube e tal. Montei todas as características do Jô. O boneco ficou igualzinho. Cara, os caras começaram a falar, ô, você joga faz tempo? Eu falei, porra, não jogo faz tempo. Comecei hoje. Não, pô, você tem maior noção de jogo. Não, pô, comecei hoje, faz 20 minutos, é a segunda partida que eu tô jogando. Não, não é possível. Faz um teste no nosso time. Eu falei, como assim? Ele, pô, a gente tem um time e a gente chama alguns players pra fazerem uma peneira, né? E fazer parte do time, você topa? Eu falei, velho, nem sabia que existia isso, mas eu topo, demorou. Meu boneco era tipo 87 a força dele, tipo, era o mínimo que tinha, sabe? Era o, tipo, o boss tinha lá. Aí, cara, papo vai, papo vem, não passei na peneira, mas aí eu comecei a me interessar pelo Pro Clubs, né? E aí entrei no time da Chapecoense oficial, mano. Isso eu tô falando, 2018 ou 2019? Acho que foi 2018. 2018, morava no Tatuapé na época. Cara, entrei no time da Chapecoense, eu era tipo o artilheiro nato, eu era o camisa 10 ali do time, tá ligado? No final das contas, Afonso, eu virei o técnico do time da Chapecoense B. Eles montaram o time B, eu fui o técnico dessa porra do Pro Clubes do time da Chapecoense B. Só que, mano, eu não ganhava dinheiro, só ganhava quando ganhava campeonato, tá ligado? Eu não tinha um patrocínio ali em cima, tipo, era só pra você usar a marca ali e já era. E, porra, mas era legal e ao mesmo tempo estressante, né? Não sei se teve
Muito
oportunidade
bom.
de comandar ali. Mas é muito estressante. Tipo, meu, tem cara de 40, 50 anos, mas também, tipo, tem moleque de 13, 14. Como é que você vai mandar num cara desse se você não tá pagando pro cara, sabe? Então, tipo, essas coisas começaram a me pegar ali. E aí eu fiquei, acho que 4, 5 meses. Falei, meu, não dá, não dá. Tô sem condição. Eu não tô sendo pago. Eu fumava na época. Então, tipo, era um cigarro atrás do outro. Queimei um monte de sofá, meu, tá ligado?
Mais estressante ainda era.
Não, tá doido. Você já passou por essas experiências também, né?
Na parte do
De
cigarro mesmo,
comandar
não.
ali.
Ah,
Não, de
claro.
comandar. É. No cigarro, não, cara.
Pô, na parte do clube de comandar era mais no mobile, mas tipo, eu acho que poderia ser mais estressante ainda, por quê? Porque era eu e mais quatro pessoas na administração. E 30 jogadores para jogar. É muito estressante, porque é como você falou, tem que ter. Tem um cara de 40 anos, porém tem um de 16. Aí tem que saber administrar tudo, aí não dava certo. Pô, mas eu pro clube, eu jogo pouco ainda, sou atacante lá. Diferente no PES, eu sou volante. Lá no pro clube, eu falei, pô, aqui atrás não vou marcar ninguém não, vou jogar lá na frente.
Pô, mas o volante é o que joga melhor. Porque ele faz todas as
Valeu.
funções, velho. Ele é o que joga
Chega no
melhor.
ataque, vira zagueiro.
Seu volante é
Aí,
baixinho
tipo.
ou é grande?
Não, pô, é porque, tipo, no PES, no, diferente do Pro Clube, não tem como o cara fazer o jogador. O
Ah, não tem
cara
como você
vai com.
personalizar.
Isso, o cara vai com os times mesmo. Aí joga com o Bayern, joga com o Real Madrid.
Entendi. Você joga com que time?
A gente lá, tipo, é porque, tipo, vai de cada campeonato. Tem campeonato que é liberado, a gente joga com o Real Madrid, que é um time que a gente já é entrosado. Mas tem campeonato que a gente cai com Genoa da Itália, vai jogar contra o
Puta,
PSG.
você nunca sabe, você não dá para treinar então antes de entrar no
Isso.
campeonato, é isso?
O cara chega lá na hora e cada campeonato ele vai com um time diferente.
Nossa, aí é legal, velho. Aí é legal,
Isso,
porque
mas quando o
tipo.
cara acaba. Pô, o cara sofre, bicho. Pô, mas tem uma regra boa que normalmente. É ir de volta, né? Aí, tipo, você joga com o Genoa no primeiro jogo, porém no segundo jogo você vai com o PSG. E os caras que vão com o Genoa.
Ah, inverte. Entendi. Troca o lado.
Isso.
Troca o lado.
Isso,
E
aí.
aí. Bom, e aí, falei.
Aí lá no FIFA, eu jogo no Pro Clube, mas também jogo no Ultimate.
Ultimate. Entendi.
O time é
Passa uma dor
bom,
de
porém quem
cabeça lá.
controla. O meu time é bom, mas quem controla ele não.
A pecinha que fica atrás do controle ali, não?
A parte ruim é essa.
Cara, eu joguei Ultimate Team, jogava o. Como que era o nome do final de semana lá? Weekend League. Tá louco, essa Weekend League aí é a desgraça, velho. A desgraça. Quase acabou com o meu relacionamento. Quase acabou com a minha vida o Weekend League, velho.
Misericórdia.
Não, assim, eu ficava muito estressado, sabe? Muito, muito, muito. Porque, tipo.
Não.
O cara ganhava no delay, ou o cara ganhava no bug do goleiro, ou o cara ganhava, tipo, no tempo lá no final do jogo, tipo, que, sei lá, o cara dá 10 minutos de acréscimo, o juiz. É tipo uns bagulho muito louco que faz a tendência é você empatar, a tendência é você, tipo, sempre se fuder, na verdade, né? Essa que é
Pô,
a real.
tem jogo, bicho, que o cara tá ganhando de 1-0, o juiz dá 2 minutos, aos 96 o cara empata.
Cadê os 6 minutos que você deu, filha da puta? É bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Mas eu passo nervoso. Mano, pra você ter uma ideia, eu vendi o meu videogame, velho. Eu vendi meu PS4. Falei, não, velho, não quero saber do FIFA esse ano, não. Ai, cara.
Aí
Mas
eu já
então
não
fala
era
aí.
do FIFA. Eu já não era do FIFA. Eu tinha aquele famoso preconceito. Nunca joguei e não gosto. Eu tinha aquilo ali. Mas, tipo, depois que a Konami ela estragou o PES, né? Ela
Estragou
fez o
totalmente.
eFootball. O eFootball que ia sair ano passado, ia ser gratuito, ia ajudar todo mundo, ia colocar quem joga com Samsung Poker contra um PlayStation 5.
Nossa, sem condição.
Ia colocar todo mundo junto e fazer o
Não.
que eu acho que aquele joguinho de tiro faz, né? O. Não tô
Jogar no
lembrando
mesmo
agora.
servidor? Eu acho que é o PUBG, não
Isso.
é?
Isso, que joga todo mundo no mesmo servidor. É, eles tentaram fazer isso, bicho, mas foi muita promessa e pouca entrega. É tanto que se você procurar o jogo hoje na plataforma para baixar, você não encontra. Só quem baixou que tem ele. Aí, tipo, prometeram muito, não cumpriram nada, né? Aí adiaram o lançamento, já isso seria agora em fevereiro, já tá para abril. Aí não tem nem data, né? Tanto que eu botei na minha cabeça o seguinte: só joga o eFootball hoje quem realmente ganha dele.
Né?
Quem é pró, porque os caras, tipo, ou joga aquilo ali para manter, se manter nativo, ou muda. Aí
Isso
foi o que eu
aí, ó.
fiz. Como eu não ganho, foi fui pro FIFA. Eu continuo jogando o X11, né? Lá no PES.
No time lá.
Porque isso, porque a galera não joga, não tem no eFootball. Os caras jogam
Entendi.
no 21. Mas o
Entendi.
X1 mesmo é só no FIFA.
Eu particularmente. Aliás, eu fiquei sabendo que o FIFA 22 está super bugado, né?
Cara, é
Que
porque eu
a
não tenho
EA cagou,
como.
fez o pior FIFA da história. É o que eu
Eu não
vejo,
tenho
né? O
nem
povo
como
falar.
comparar, né? Porque, tipo, como eu falei, eu comecei a jogar o FIFA em novembro.
Ah,
Eu
então é recentemente.
nunca tinha tido nenhum contato com o jogo. Por isso, o que aconteceu ali
Entendi.
pra mim foi novo, então tá tudo ok.
Então é desse jeito mesmo, né?
Nunca teve nunca parei pra jogar. Nem no Play 2. Eu sempre jogava o Windows Live, né? Que fala.
Winning Eleven. É isso. Eu
Bomba
também.
Patch, era sempre isso.
Sim, bomba pet. Aí, pô, quantos anos você tem, Afonso?
27.
27. Na minha época, quando eu comecei a jogar, era o International Superstar Soccer, velho. Você tá ligado que é isso?
Pois.
Super
Era
Nintendo,
o
depois Nintendo
do Nintendo.
64? É.
Pô, o futebol brasileiro 98, né? Que tinha. Ou era 96?
Sim, não, 98. International Superstar
Isso.
Soccer 98, da Copa da França.
Pô, eu sou do Mega Drive ainda, pô. Eu, inclusive, tenho até hoje o Mega Drive.
Ah, Mega Drive eu não joguei, mas porra, é irado. É irado.
Pô, eu
Mas
até
viu?
falei com minha esposa esses dias aqui. Ela falando, você vai fazer o quê com isso? Não, deixa aí guardado, daqui a uns 10 anos eu vendo.
É, vai
Daqui a uns
valorizar
10 anos.
bastante. Vai valorizar bastante.
E presta tudo nele, pô. Botar o joystick lá e ele vai.
Ah, coloca dentro de um saco, amarra para não entrar poeira nem
Pô.
nada. Mano, a gente tá falando das mídias sociais, né? Então você tem o Twitter lá, você tem a página no o canal no Instagram que você faz essas gameplay aí do time. Aí você tem o Instagram, que é o carro-chefe do escanteio. O que mais?
E se procurar direitinho, você vai encontrar também no TikTok.
Ah, mas você tá fazendo dancinha lá ou não?
Não, pô, dancinha... Eu postava muito notícias, tipo, no, diferente do Instagram, que eu digito texto, boto a foto bonitinha. Lá no TikTok eu botava a cara a tapa e falava.
Você falava a notícia ali. Mas e parou?
Aí é... Hoje em dia eu posto mais vídeos. É, ele deu uma crescida bacana quando eu aparecia, agora tá mais parado, porém eu acho que a gente tem lá mais de 10 mil seguidores.
Pô, que legal, pô, começa a movimentar mais isso aí, pô.
Isso, a gente teve vídeo com mais de 1 milhão de visualizações.
Caramba, Afonso, não, mete ficha aí, meu, tá louco? TikTok pô, tá dando mais dinheiro que Instagram, caralho.
Pô, já ia falar, o TikTok, o mundo do TikTok hoje tá pareio com o YouTube grande.
Nada, ultrapassou já, o TikTok tá 1000 anos-luz na frente, velho. É o que tá bombando. E os caras ainda
fazer dancinha, pô.
Eu?
Vou fazer dancinha então. Pra ver. Pra viralizar tem que ter aqueles YouTube.
Tem como fazer YouTube colaborativo lá no TikTok? Faz eu e você.
Tem como fazer duelo.
Aí, ó.
Tem como fazer duelo. É aquele aí, segundo ó. Lado do outro.
Aí, ó. É isso que a gente vai fazer então, Afonso.
Pô, eu acho engraçado porque, tipo, eu não posto a cara lá de um tempo pra cá. Porém, eu fico assistindo diariamente. E tem muitas pessoas que cresceram...
Rodando.
Isso, fica só passando lá. E, tipo, tem muitas pessoas que eu vejo que cresceram dando dicas no TikTok, que é a mesma dica. Como viralizar no TikTok? Aí os caras vai, bota esse áudio aqui, faz isso aqui e posta. E tem gente que só não coloca nada, bota só uma imagem lá e fala isso. Eu vou ver as visualizações, é 1 milhão de visualizações... 300 mil curtidas. Eu vi, pô. Tem gente que... pelo menos um tempo atrás, eu via muita gente quebrando a cabeça pra viralizar no YouTube, viralizar no Twitter, ter 100 mil inscritos. Hoje no TikTok você teve um vídeo top nesse padrão aqui, que mal aparece em você, deu 1 milhão de visualizações. Você tá com 20, 30 mil inscritos, seguidores lá.
Uhum. E lá pra viralizar é muito mais... É, não vou dizer fácil, mas é rápido, né?
Muito. Você posta um vídeo hoje, de manhã, de tarde, tem 1 milhão, 2 milhões de visualizações já.
Não, aqui mas no você, YouTube. Né? Você. Eu fiz meu primeiro vídeo hoje, cara, no TikTok.
Pô, divulga ele aí pra gente seguir.
Aí, ó. É arroba, né, também.
Isso, é fala. Arroba.
É arroba pendelcast também. É, eu coloquei o corte que eu fiz da entrevista da semana passada com o Ademar. Legal pra caralho. Pô, é um corte... Assim, eu vou colocar todos os cortes do YouTube lá. Pra também dar uma chamada pra cá pro canal, entendeu?
Dá uma agitada lá, né?
Dá uma agitada.
Quanto mais você aparece...
É isso, não, Afonso. Né? Tipo, você tem que estar em todos os lugares. É isso aí.
E o que eu acho impressionante é que qualquer rede que aparece hoje, com 5 minutos, já tem todos os influencers lá, até pra garantir o nome.
É, né?
Se não, vai ter que brigar, aí vai ir pra justiça. Tanto que no Instagram mesmo, tem muita gente que vai querer atrás de nome na justiça mesmo. Bota advogado no meio e vai pra cima.
Pra conseguir o arroba, né? É loucura isso, velho. E o que mais que você tem, então, das mídias?
Ah, eu acho que sim. Só nessas três grandes mídias mesmo, que é o... Três, não, quatro, né?
É, quatro.
TikTok, o Instagram... Instagram, YouTube.
YouTube, show.
No Twitter hoje. No Twitter eu comento mais BBB hoje. É BBB e futebol. Acho.
Eita,
que é.
Caralho. Ai, cara. Você é desses, mano? É, né? Eu também adoro. Sim. Quem que ganha?
Rapaz, nessa daqui eu acho que tá entre o Arthur... É três nomes.
Arthur, é Natália...
Tem muito do momento. É, Arthur, Natália ou Alina? Eu acho que não deve sair desse, não. É porque é muito representatividade, aí tem uma galera que tá... O Arthur agora, se você reparar nas mídias sociais dele, ele puxou o lado do Prior.
É, eu vi.
Ele botou que tá tentando colocar o futebol no meio pra ganhar essa torcida também agora. Todo vídeo dele... É, você pode dar uma olhada aí, todo o vídeo dele tá o quê? Tá ele tocando o músico da Liga dos Campeões, tá ele colocando uma trave atrás.
Não
As redes
vi isso,
sociais dele
mano.
tá apostando muito nisso agora. E tipo,
Cara.
e aquilo, ali, né, a representatividade. No jogo ela tá muito sumida, na minha opinião. O Arthur é quem
Também
tá
acho.
aparecendo mais.
É.
Mas tem tudo isso, né?
E por que a Natália, você acha?
Cara, é porque é aquilo, né? Se ela continuar quieta agora, a chance dela ganhar vai cair muito. Mas
É.
ela pegou uma semana do efeito Juliette.
Na verdade, eu acho que ela deu sorte, porque as pessoas que foram no paredão com ela eram piores do que ela.
Isso, aí
Porque
ela
ela
teve
estava
uma
muito
semana.
mal vista aqui fora, né?
Tá. Aí, tipo, ela deu a sorte que teve aquele jogo lá que todo mundo desceu nela.
Que tomou a
Aí,
baldada, não
tipo,
foi?
isso. Aí pegou, na minha opinião, foi aquele efeito Juliette, né? De tantos caras bater nela, ela tinha 400 mil inscritos no seguidores lá no Instagram.
Depois da baldada,
3 dias depois tá
triplicou.
com 2 milhões.
É.
Aí caiu muito nisso. Mas
E
eu acho que o
aí,
Arthur tá muito forte ainda.
o Vinícius, ele tá tentando atirar no Gil do Vigor. Mas
Acertou
não
em ninguém.
acertou em ninguém. É bem isso aí mesmo. Ô, mano.
Aquela ali prometeu muito. Isso.
Lá. Ah, é, pra caralho. Pra gente falar do seu Instagram, que é o seu carro-chefe, então, do Escanteio 10. É, lá você posta bastante notícia que eu vejo, que eu gosto bastante das notícias que você bota lá. É, nos stories também, você tipo, joga um trechinho de alguma coisa ali e faz um comentário em cima também, que eu acho bem legal, uma pegada mais jornalística, né? Mas aí você entra com alguns memes, um pouquinho de humor também, joga umas paradas de Big Brother ali para dar uma descontraída na rapaziada, que eu acho isso legal demais. Mas onde que você se informa, mano? Porque assim, existe a busca pela informação. A gente vai atrás para ver se é verdade ou não. Você viu, sei lá, por exemplo, no Globo Esporte postou alguma coisa, ou nas páginas lá de fora, de Instagram, fora do país, para poder pegar também e trazer esses conteúdos para a sua página. Como que você faz essa busca pela informação aí para trazer para o escanteio?
É porque é mais ou menos o que eu já falei anteriormente, né? Lá no Twitter, que eu acho que a informação ela corre muito rápido. É tanto que eu acho que eu sigo setoristas de Corinthians, de Flamengo, Palmeiras, todos os grandes clubes da Série A, alguns da Série B, eu acompanho muito eles. E tipo, todos os sites esportivos brasileiros e de nomes, como tem alguns europeus também, porque é onde tem a fonte mesmo, né? Tem um
Sim.
Fabrício Romano, aquele cara é fantástico.
Italiano, né?
Isso. Aí, tipo, tem essas fontes que eu acho, se brincar, se eu for puxar direitinho aqui, lá no Twitter eu acho que eu tenho quase 200 nomes que é só de notificações. Na hora que o cara postar, já aparece lá pra mim.
Ah, legal.
Porque, como eu falei, a notícia ela corre muito rápido.
Sim, só que
E
você tem que
tipo,
tomar
tem.
cuidado.
É isso aí, grupo de WhatsApp. É tanto que a gente teve um jornalista bastante conhecido que essa semana vazou as fontes dele, né?
Não tô sabendo, conta aí, você não precisa falar o nome.
Um jornalista que era da ESPN, agora que não tá mais no portal da ESPN. Ele tava falando lá na live dele aqui no YouTube que estavam comentando sobre o jogador, perguntaram se o time tal estava atrás de um jogador. Ele foi abrir o WhatsApp na live com o computador espelhado. Aí
Mas
mostrou
ele fez de
fontes.
propósito isso.
Ninguém sabe, né? Aí mostrou fontes e fontes do cara.
Nossa, e aí?
Aí a torcida caiu em cima dos caras, né? Mas
Mas de que
é
time que
aquele
era?
negócio. Palmeiras e Cruzeiros, cara. O jornalista não é setorista mais, né? Ele é jornalista mesmo agora, de canal no YouTube e tudo mais. Tem mais
Tá.
de 1 milhão de inscritos.
Ô, fala aí quem é, meu?
O Nicola, pô. O Nicola postou lá, tava com a
Ah, o
frente dele aberta
Nicola.
lá.
Puta, ele deu essa, meteu essa.
Meteu.
Puta que pariu, velho. Mas será que foi cabaça, cabacice dele ou não?
Não sei, né? Ele apagou depois, né? Ele
Ah,
teve que
então foi,
apagar.
né? Se arrependeu, pô.
Ele apagou depois o vídeo.
Puta, deve ter dado
Mas
uma
tem na
repercutida,
internet,
mas
né?
é, já tem. Eu vou
Na
caçar isso aí
internet tudo
depois.
sai.
É, vou
Certamente
caçar
os
isso aí.
caras lá gravando a live também.
Puta,
Aí,
que
tipo, enquanto ele
vacilo.
não apagou a live, tava lá rendendo, né? Deu pra
Uhum.
capturar tudo.
Mas e aí, pô? Você tem que tomar cuidado com as coisas que você pega. Por exemplo, vamos pegar um jornalista, sei lá, um setorista do Corinthians. O cara tá falando pra cacete aí. Vou falar do Chico Lang, vamos supor, tá? O Chico Lang, ele. Calma. O Chico Lang, ele deu que a Arena Corinthians ia ser.
Jeep.
Jipe, Calunga, né? Ele falou que o técnico ia ser o Jorge Jesus, agora recentemente, né?
Cavani ia vir.
O quê?
O Cavani estava certo para vir.
É, cravou o Cavani no Corinthians como 9. Cara, a gente tem que tomar cuidado, porque eu não sei qual que é, né, a dele, se ele faz isso de propósito só para movimentar as paradas, tipo, não tô nem aí. É o trampo do cara, tá ligado? Ele tá aparecendo, né? Então as pessoas estão falando dele. Bem ou mal estão falando dele, né? Não sei se é o trampo dele ser esse tipo de levar esse tipo de informação. Mas quando a gente, por exemplo, a sua página, você não vai querer ficar dando um monte de fake news ali. Então você vai nos tiros certo, né? Quem são esses tiros certos para você, por exemplo?
Cara, eu acho do Corinthians hoje, tem um cara que eu acompanho muito, que é o Flávio Ortega, né?
Ortega
Da
da ESPN.
ESPN. Tem uma pessoa que eu acabei de comentar dele, que é o Jorge Nicola. O Nicola, acho que de 3 anos pra cá, ele acho que, se brincar, ele é um dos mais confiáveis no Brasil hoje.
Legal.
Também tem o do Flamengo, o Vendei Casagrande. O Vendei é
Vende casa
moral do
grande.
Cruzeiro. O Vendê, se ele postar que eu sair pelado no meio da rua, eu vou acreditar.
Uhum.
Ele é
Legal.
imoral, ele não erra nada, ele.
Legal demais.
Aí tem muitos nomes, bicho, hoje em dia, que são muito confiáveis. Que você fala. No Palmeiras tem nome também. Todo time hoje, eu acho que tem um leque de uns 3 ou 5 setoristas que você parar pra ver, você fala, esse cara aqui dificilmente vai errar.
Uhum.
Porém, tem uns também, é o Chico Lang mesmo que você falou. Hoje em dia, eu acho que essas fontes, essas notícias que ele fala, muita gente fala que é que ele escuta no time, né? Tá gente
Claro.
andando no corredor do time, os caras comentando. Chega na mão dele, ele vai e posta.
Uhum.
Não tem como isso hoje em dia. Você tem que
Não tem
procurar.
nenhum filtro, né?
É tanto que eu tava assistindo, semana passada, uma live do Ortega aqui no YouTube, né? Ele tá vindo no
Aham. Uhum.
canal, ele falando que teve vários furos que ele perdeu, que por coisa de, ele recebeu 2 dias antes a notícia. Porém, por ele ter que procurar, por ele ter que carimbar aquilo ali, é verdade, é verídico, uma pessoa foi por fonte dele.
Puta que pariu. E aí ele não conseguiu dar o furo. É assim mesmo. Você já caiu em alguma fake news assim que você viu a notícia, foi, publicou e depois se arrependeu? Tem alguma merda aí que aconteceu com você?
Cara, se for para parar para pensar mesmo, cara, tem algumas, mas eu confesso que eu não tô lembrando agora de nome, viu? Mas tem notícias que eu já apaguei, já arquivei lá no Instagram, que você fala que é tipo aquele negócio, uma pessoa fala, aí você fala, pô, isso aqui não é verdade. Aí com 5 minutos depois, outra pessoa te pergunta, isso aqui, você viu isso aqui? Opa. Já vai aquilo, será se isso acontece? Aí já vem outra pessoa e fala, pô, tem que não procurar aqui. Você procura que vê um nome que. Né, nem falando que tá fechando com qual time. É falar, o jogador tá saindo de lá, tá negociando com o time de tal lugar. Você já fala, é verdade, aí vai lá e posta. Com
Puta
5 minutos, o cara renovou o contrato.
É bem por aí, né, mano? Por exemplo, se tratando da tragédia, da queda do avião da Chapecoense lá. Cara, é considerado uma fake news você falar que morreu, tipo, 10 pessoas ao invés das 71 pessoas? É uma fake news, né? É uma fake news. Mas e se você erra por um nome? Você já é massacrado na internet? Tipo, lá, por exemplo, lá no, na sua página? Tipo, mano, é uma vírgula que você bobeou ali. É.
Cara, eu acho que na internet hoje, né? Nem só no Instagram, né? Todo site. Cara, errar uma vírgula que já muda, tipo... o Corinthians está fechando com 4 nomes para ser titulares no time. Se você bota uma vírgula que está vindo desses 4 nomes, 2 vão ser titular e 2 vão brigar com posição, já vai gente atacar.
É isso. E como é que você lida com essa... Pode falar, desculpa.
Eu acho que hoje em dia não tem tanto isso. Pelo menos no Instagram, mais no Twitter isso hoje em dia.
Porque... O Instagram acontece lá?
O Instagram, porque o próprio Instagram tá limitando agora, né? Algumas coisas, alguns comentários. Ele mesmo já aparece que se você quer que aquele comentário seja exibido, ele mesmo já tá deixando algum...
Tem um filtrinho ali.
Isso, não é um spam, mas é tipo... aquele comentário só é mostrado na página se você aprovar.
Se você autoriza, entendi. Tem muito isso no YouTube também, né? Tipo, em lives. É na hora que você comenta um palavrão ali, por exemplo, tipo, deixa pro moderador lá para ver se ele aprova que o comentário aparece para todo mundo lá ou não. Mas se tratando da fake news aí, se você, como que você lida com isso toda vez que acontece ou aconteceu aí com você? Tipo, você postou uma parada que você viu que deu merda. A galera tá repercutindo, tá massacrando ali, tá falando um monte para você. Descendo a lenha. O que você faz? Você apaga na hora e foda-se?
Cara, normalmente já aconteceu comigo de errar foto. Errar notícia, assim, tipo, de o cara falar um negócio e ser totalmente diferente daquilo ali, que eu não tô lembrando de qual, mas eu já teve de foto que era Clássico Carioca, Fla-Flu. Eu fui e coloquei do Juventude contra São Paulo, a foto. Quando... Uma postagem dessa...
A foto da torcida, assim, por exemplo?
Uma foto dessa de uma Fla-Flu da vida tinha 15 comentários. Quando eu atualizei lá com 5, eu tava com 50, 60 comentários.
Nossa.
Quando o cara vai olhar... Ô, ADM, tá bebendo o quê? Já é cedo ainda pra beber? Pô, os caras levam muito na brincadeira. O cara tem que estar com um pensamento bom pra... Na hora, você viu a besteira? Arquivou.
Foda-se, né?
Posta na hora e faz uma brincadeira, pô. Isso aí, hoje em dia, o cara tem que levar muito na brincadeira isso, porque senão psicológico vai pra longe.
Vai.
Aí você vai, o cara mesmo vai e posta lá, pô, o ADM já tá bebendo desde tal hora, por isso foi errado.
Aí se tivesse bebendo mesmo, aí fodeu, né? Mas, ó, na internet é assim, cara. Os caras estão de olho... Pra ver um pontinho que você coloca errado pra meter o pau em você, velho. É bem assim, né?
Os caras procuram o erro, pô.
Procura.
Tem gente que segue a página já pra mirando qualquer defeitozinho pra ir cutucar. Tem muita gente no... o direct hoje tá aí pra isso, né? Porque é como você falou ainda agora. A gente faz a postagem no feed, mas sempre coloca algum comentário lá nos stories. Os caras dessa lenda. Tem muita gente chega lá. Teve até um caso, eu posso falar, que não vou falar não da pessoa, né?
Tá.
Mas teve um caso, acho que foi... Vai ser de 2 semanas atrás. Eu não vou lembrar agora qual foi o jogo. Porém, o cara foi e desceu a lenha. Tipo, esculhambou mesmo. Sim, acho que foi o Flamengo contra Atlético Mineiro na final da Recopa.
Tá.
Na Recopa do Brasil, na Supercopa
do Brasil. Supercopa do Brasil,
Eu postei que o Hulk não vinha jogando nada.
Uhum.
Porque realmente não vinha. Ele não... Até o gol, o momento que ele fez o gol, ele tinha perdido todas as bolas para o Davi Luiz. Não tinha ganhado nada.
Davi Luiz colocou ele no bolso.
No bolso, pô. Ele não fez nada no jogo. Ele só teve uma chance de gol e fez o
E
gol.
fez.
Cara, o centroavante tá aí pra isso, né? Ele
Claro.
não conseguiu nada. Quando ele teve a chance, ele foi lá e guardou. Aí o cara desceu a lenha.
Isso no Twitter.
Pô, não, lá no direct do Instagram.
Ah, no seu direct, tá. E aí?
Cara foi, chegou lá. Pô, seu ADM de merda.
Você tem
Não
essa
sei se não posso
mensagem aí
falar.
pra gente colocar aí na tela depois?
Eu tenho, eu posso lá depois.
Me manda o um print aí, eu coloco aqui na tela.
Pronto.
Boa.
Cara foi escolheu, seu ADM clubista. Esculhambou. Como é que o cara não jogou nada? O cara foi lá e decidiu o jogo. Aí beleza. Eu fui e respondi. E realmente fui coloquei lá. E realmente não jogou nada. Cara foi, teve a chance de fazer o gol e foi e fez. O que é bom pra ele.
Claro.
Aí o cara foi na memória e respondeu. Caralho, tu me respondeu? Pô, eu achei que tu ia me escolher, mas tu veio me tratando de boa.
Da hora pra
Cara,
caralho. Quebrou o
o cara.
cara, mano.
Tipo, ele chegou, me esculhambando, achou que se eu respondesse, que não, o cara não vai responder uma coisa dessa. Ele acha que, pô, se ele me responder, vai me esculhambar, eu vou tirar o print e vou postar não sei aonde.
Sim, vou mandar no meu
Já
grupinho
vai com
dos
essa.
amigos. Ó, uma página de 100
Isso.
mil lá. Zoei o cara me respondeu putaço, pistola. É assim,
Isso.
mano. Os caras, tipo, querem aparecer e querem ser notado, né?
Isso, aí como eu fui lá responder ali de boa, os caras se quebrou todo. Foi,
Nossa, deu no
pô,
meio dele.
cara, tu me respondeu. A gente ficou conversando ainda depois, falou, tu é de onde? Falei, pô. Aí eu fui e brinquei com ele, porque, tipo, ele falou o quê? Que meu time era o Flamengo.
Ah, tá, entendi.
Aí eu fui e falei, pô, meu time ganhou hoje, eu tô feliz. Ele falou, pô, qual é o seu time? O ABC. Meu time ganhou de 5 hoje. Você quer que eu esteja triste? Pra quê? Aí o cara se quebrou todinho, pô.
Tem alguma notícia que você já deu assim em primeira mão, Afonso, que nenhuma página tinha dado antes ou não? Já aconteceu
Cara,
isso?
já teve. É mais muito regional, muito daqui do estado mesmo. Foi que foi como eu falei, a gente tem que procurar antes. É tanto que não foi eu em primeira mão que soltei a informação, mas tipo, eu recebi e mandei para algumas pessoas.
Tá.
Eu acho que em primeira
Foi
mão
um
mesmo eu
informante ali.
postei isso. O mais
Tá.
quem repassou a informação para a galera. Mas eu acho que a última que teve realmente faz tempo. Acho
Faz tempinho.
que eu fui o cara que pegou ela e postou de primeiro momento. Foi até, acho que foi do Keno, quando ele ainda era do Palmeiras. Faz tempo, faz. É porque, tipo, foi como eu falei, eu não sou o cara que vai pegar a informação e postar em primeira mão. Eu tenho muito tenho contato, não tem nem como negar, né, que já são 5 anos nesse meio.
Claro.
Cara, tem uma galera, cara, tem alguns amigos da área, tem uns verificados lá que segue a gente.
Sim, eu vejo
Mas,
Mauro
tipo,
Betti, tem uns cara bom lá. É.
Galvão Bueno tá lá até hoje. Nunca respondeu a gente, mas tá lá.
Olha só que da hora. Legal demais.
Aí, tipo, a gente recebe algumas informações, né? Mas é tipo aquele negócio que você bota na cabeça, é o seguinte: tem muito empresário que quer jogar pra mídia pra saber a repercussão.
Tem, né? Total.
Aí não tem nem como a gente cair na questão de empresário, porque. É como eu falei, o cara quer mídia pra ver se a torcida vai aprovar. Ano passado mesmo, o do Gilberto, que tá lá no Mundo Árabe hoje, que era do Bahia,
Do Bahia.
os caras chegaram falando que ele tava tudo certo pra ir pro Fluminense.
E não tinha nada.
Isso, eu inclusive postei isso aí. Eu tenho, se procurar lá, até
Olha.
hoje, eu não apaguei, porque chegou 12 informação da galera que falando o quê? Ó, eu inclusive passei o quê? Eu acho que uns 10 minutos no telefone com o cara conversando.
Cara, e assim, isso o empresário encomenda para poder valorizar o atleta.
Isso, aí o cara falou, bom, tá negociando, já tá acertando aqui as coisas. Tem caminho andado pra ele ir pro Fluminense se não renovar agora. Ele não renovou o contrato,
Sim, foi
continuou
vendido.
no Bahia. E foi para o. Tá na Arábia hoje, eu acho. Tá no mundo árabe hoje.
Ô, Afonso, o que que funciona mais lá na sua página do Instagram, lá no Escanteio 10? As notícias repercutem mais ou os memes?
Cara, hoje em dia é muito.
Até peguei um memezinho aí, um dos memes mais antigos que tem, é esse daí.
Essas carinhas eram muito boas, bicho.
Era muito, era o que tinha, né? Não tinha emoji.
Era só isso aí mesmo. Aí, tipo, eu acho que é muito, muito parelho, porque, tipo, o foco da gente em si é as notícias. Porém, você pegar qualquer coisa atual hoje em dia, o famoso Irã da luva de pedreiro.
Sim,
Pô,
top demais.
cara viralizou, mano. O cara tá com quase 900 mil seguidores no Instagram, já com
Isso sendo notado no mundo inteiro.
canal do YouTube bombando. Eu não tô lembrando agora o nome,
Queremos
mas
você
aqui.
aqui, Luva de Pedreiro. É isso.
Pô, ele é muito foda, bicho.
Conhece
Ele
ele
era
ou não?
aquela pessoa.
Já trocou uma
Não,
ideia com ele?
eu segui ele, acho que faz umas 2 semanas que eu segui ele. Ainda era pequeno, né? Agora ele já tá com mais de 900 mil seguidores. Aí, tipo, o cara vê que ele é aquela humildade de pessoa, bicho.
Boa,
É
pura.
o cara que tá desde o começo. É tanto que já tem lá no Instagram dele, né? A agência, pra quem quiser contratar. E uma coisa interessante que eu vi é que essa agência tá com ele desde que ele tinha, sei lá, seus 30, 40 mil seguidores. Ou seja, os
Legal.
caras apostaram nele, né?
Sim.
É tanto. É alguma coisa que o. Vou tirar com uma pessoa daqui da região falou. O Cremozinho.
Sei, o cremosinho da sua região?
É, a cidade dele fica aqui uns 50 quilômetros
Que legal, cara. Não
do caminho.
sabia.
Ele falou. Acho que foi no Danilo Gentili que ele falou.
Que
Ele
cidade que é a
soltou lá
dele?
que Caicó.
Caicó, tá. Tem o
Ele
Corinthians
falou no Danilo.
Caicó, não tem?
Tá mais quebrado.
Mas tem, não tem?
Tem. Foi
Eu
finalista
lembro.
estadual. Hoje em dia só tem o Corinthians, é só o clube mesmo. O time mesmo é só categoria de base agora.
Tá, já desmanchou já.
Em já em Kauai, tipo, ele falou
Pode
lá o
falar.
seguinte, que ele não tem empresário. O Cremozinho não tem empresário porque quem quer agenciar ele chegar agora já depois de sucesso. Não tá
É
desde o
por
começo com ele,
interesse,
né?
né?
Quando ele tava no perrengue mesmo, os caras não foram atrás dele. É tanto que eu acho que esse luva de pedreiro, os caras foram atrás dele pra ajudar ele desde o começo, bicho. O cara tinha 30 mil seguidores, já tinha lá agência pra trabalhar com ele, pra fazer trabalho com ele. Aí o cara estourou, bicho. E a gente boa
Não,
demais
legal
esse cara, eu
demais.
sei
Ele
porquê.
merece, velho. Ele merece porque o conteúdo dele é legal demais. É legal
Isso,
demais.
até aquele italiano lá, eu esqueci o nome dele agora, aquele que faz o. Isso
Sim,
aí,
ele é
ele. Eu nunca
demais,
tinha
cara.
visto aquele cara falar. Eu nunca vi ele falar. Sai um vídeo dele e outro falando, receba!
Sim, puta, legal demais. Legal demais. É, são as viralizadas de milhões, né? Que tá na moda
Certeza.
falar aí. Falando em viralizada de milhões aí, o que que já viralizou pra caralho lá no escanteio? Tem ideia? Você lembra?
Rapaz, gol de escanteio, gol de falta.
Viraliza
Pô, foi o que
muito.
eu falei. Muito, pô. Tem, acho que foi o tanto do TikTok que eu falei aqui. O que bombou a gente lá, acho que tem quase 2 milhões de visualizações.
Poxa,
Teve
legal.
um pedido de casamento, que acho que no Instagram foi o que mais viralizou até hoje. Se eu não me engano, ele teve, acho que foi 8 milhões de visualizações.
Puta que pariu, velho.
O cara tava no meio do jogo de futebol americano. O cara sofreu uma lesão, ficou lá no chão, se contorcendo. Aí o time se juntou todinho. Aí foi ver a namorada dele. Você
Isso na
devia esperar.
arquibancada.
Não, no jogo. O cara tava
Ah,
jogando.
ele tava
Aí,
jogando,
tipo,
entendi.
caiu do nada, ficou bolando no chão. Aí chegou todo jogador, chegou os médicos lá. E do nada trouxe a família. Quando a namorada dele chegou perto, o cara pediu de casamento.
No meio do jogo? Caralho, eu não vi isso, velho.
Aí viralizou o teste. Esse teve mais de 8 milhões de visualizações nesse vídeo daí.
Mas é recentemente isso daí?
Não, acho que faz uns 2, 3 anos já. Acho que até hoje é o
Puta,
maior
nunca
que teve.
vi isso, mano.
Vou
Puta,
procurar
legal
depois de
demais.
passo.
Boa, boa. Afonso, pra gente passando aí para os nossos finalmentes aí, eu tenho. Lancei um quadro aqui no canal agora, no Pendelcast, chamado Comenta Aí. O que isso quer dizer? O nosso convidado, ele é o comentarista da noite. Então, ou do dia, né? Seja lá o horário que você for assistir aí. Eu vou colocar um lance aqui na tela, tá? Seja ele atual ou não. E você vai comentar em cima disso. Se você quiser que eu pause o vídeo, você fala pausa. Tipo, um react do Casimiro, tá? Só que quem Bom, faz isso...
O Casimiro é foda. Isso...
Não, ele é sinistro. Ele é sinistro. Então, ó, se espelhando e copiando você, Casimiro. O Afonso aqui vai fazer um react de um vídeo que eu escolhi. Ele não sabe que vídeo que é, tá? Então, Afonso, se você quiser que eu pause o vídeo e comentar em cima, ou esperar o vídeo inteiro todo acabar para comentar em cima, você que manda, tá? Na semana passada, eu fiz com o Ademar, eu coloquei um lance dele, uma cobrança de falta que ele calou o Maracanã lá, contra o Fluminense, e foi super legal também, ele adorou fazer, tipo, ele nem imaginava que isso ia acontecer também. Então, não necessariamente tem a ver também com a sua, com a pessoa convidada daqui do Pendelcast. Fechado? Vamos lá?
Bora lá.
Vamos lá.
Bem fita, né?
Arrepiei inteiro aqui, cara. O bagulho cara, é sinistro, muito forte, né?
Esse assunto hoje em dia tá...
E aí?
Totalmente ultrapassado já, né, bicho? Totalmente desnecessário o que tá acontecendo hoje. Tá na Ucrânia.
E, cara, assim, eu vejo, tá? A comparação mal e porcamente que eu vou fazer, mas assim, eu vejo que esse cara, pro Benfica, é pro resto da vida, é pro resto da carreira do atleta. A homenagem que esse cara recebeu do Benfica. Esses
Fica marcado, também, né?
Não, demais, cara. Pra família, principalmente do cara. Que ele, o cara e os amigos dele, família, ele deve ter perdido alguém próximo, com certeza, tá? Ou vai perder, a gente não sabe quando vai parar isso daí. Então, até o momento desse vídeo aqui, a gente não sabe o que tá acontecendo também lá. Então,
teve cara, dois jogadores já, né? Que também, infelizmente,
um do futsal,
foram baixos,
né?
Na guerra.
Um do futsal e um do campo, né?
Uhum.
Então...
Muito complicado.
A comparação que eu faço é simples. O que eu acho que esse atleta tem pro Benfica de continuar pro resto da carreira pela forma que o Benfica lidou com esse assunto e fazer essa homenagem pro atleta, eu acho que a Chapecoense deveria ter feito também com o Alan Ruschel. Né?
Que não
contrato,
fez.
Que não fez, que é um contrato vitalício, cara. Cara, o cara caiu do avião, o cara tá mandando o seu nome, o nome do seu time pra todo lugar que o cara vai, tipo, programa de TV, notícias, não sei o quê. Cara, vale, né? Se espelhar um pouquinho no Benfica aí e fazer alguma coisa pro atleta, né? Tipo, beleza, a Chapecoense fez algumas homenagens em vida e tudo mais, enquanto o jogador jogava lá, enquanto o Alan Ruschel jogava lá. Só que, meu, vamos dar uma valorizada mais, né, no cara, velho. O cara, tipo, querendo ou não, deu a vida, né? Deu a vida dele.
E o pior, o Alan Ruschel, ele foi jogador da Chapecoense. Se eu não tô enganado, ainda é que em contrato com eles. Posso enganar.
Eu acho que tem, mas ele tá emprestado pro Cruzeiro, né?
Não, já saiu. Ele foi pro Cruzeiro, daí depois do Cruzeiro foi pro Goiás.
Sim, tem razão. Tem razão.
Eu acho que não,
Agora ele
não,
tá
não,
onde?
confesso que eu não sei o tempo que ele tá hoje.
Tá,
É
vamos ver
uma
agora aqui, então,
pesada aí.
pra gente não falar merda aí. Atualmente ele está no América, pô.
América Mineiro.
É, o América Mineiro. Verdade.
Aí, tipo, a Chapecoense não teve. Não é Chapecoense em si, né? É, quem assumiu a Chapecoense? Não teve a acessibilidade de tratar ele como um cara histórico.
Sim.
Teve, infelizmente, aconteceu o acidente, né, daquele modo que foi, né? E o Alan Ruschel foi, eu acho que dos jogadores, foi quem conseguiu jogar, quem conseguiu vestir a camisa do time. Teve o
O
Foma,
Neto.
né?
É, o
O
Neto e o
Ne...
Foma.
Isso, ele trabalharam na área administrativa da Chapecoense, mas vestir a camisa, ir no campo,
Jogar, né?
só
De
teve o
novo.
Alan Ruschel. E tipo, os caras não tiveram a sensibilidade de tratar ele como deveria ser tratado
Uma
um
joia
marco na
rara
história.
mesmo, né?
E isso.
É.
Aí tipo, o documento que a Chapecoense divulgou. Não divulgou, né? Eles enviaram aos advogados. O advogado dele que divulgou. Os caras. Só faltou falar que ele teve um salto na carreira depois do acidente.
Eu vi isso daí. Triste
Foi
demais, né?
muito, bicho. Muito, muito.
É.
Foi. Acho que isso aí é pisar no cara. Falar que. Ó, você não, se não fosse aquilo que aconteceu, você seria quem hoje? Só faltou falar isso.
É demais.
É muito complicado. E pegar numa ocasião dessa da guerra, teve até o jogo lá do. Foi o Manchester City contra o Everton, acho. Que teve o Zinchenko lá, que foi. Abraçou com o conterrâneo dele, tá, que joga no Everton. O cara totalmente emocionado, o cara via no olho do cara. E, graças a Deus tem câmera que é perfeita, né? O cara ia buscar a imagem do olho dele, você via ele chorando em si.
Dá emoção, né?
Olhava pra torcida, via a torcida com a frase lá, via com a torcida com bandeira. Cara, e tipo, do jeito que tá sendo tratado por quem tá atacando, eu acho que é mais triste ainda. E tipo, todas as sanções que estão tendo, seja no mundo futebolístico, que a UEFA tá dando, que a FIFA tá dando, eu não vou dizer que vai ser aquilo que vai mudar. É tanto que eu vi muito, acho que eu coloquei ontem ou foi hoje, que saiu a notícia que os times foram
Banidos,
removidos
né?
da. Foram removidos e hoje
É, no
saiu
momento
pro
que a gente tá
FIFA.
gravando, só pra contextualizar a galera, então, no momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui, saiu hoje a notícia da UEFA, da FIFA, né, Afonso? Que a seleção russa foi banida da Copa do
Da Copa
Mundo
do
e
Mundo.
de todos os campeonatos que foram disputar FIFA, e os clubes também russos foram banidos de
Isso.
todos os campeonatos que a UEFA organiza. Então, por exemplo, acho que foi o Zenit que foi banido, que ia jogar contra o Leipzig, né? E o Leipzig passou de
Não,
fase, é isso?
foi o Spartak Moscou.
Spartak Moscou, perdão, isso aí. E o Zenit também acho que saiu
Europa League.
da Europa League. Perfeito, é isso aí.
Aí, tipo.
E hoje, só complementando, Afonso, hoje a Adidas também saiu
Rompeu com a seleção.
rompeu com a seleção da Rússia. Desde 2008 que eles tinham um contrato, então foi rompido. E assim, cara, eu espero que seja. Eu tô achando pouco, sabe? A gente tá vendo que os atletas eles vão começar a perder com isso também. Vão começar a perder contratos de patrocinadores, vão começar a perder contratos de publicidade. Então, se eles não se mexerem entre eles, não é possível que todos eles ali, tipo, não pensem no bem da família. Foda-se a guerra.
Cara,
Pensa no bem da
isso.
família. É um dinheiro que tá entrando que vai deixar de entrar na sua conta por conta do cara do seu país que tá fazendo no outro ali, sabe? Então, tipo,
Hein, cara? E eu acho o
tá
capitão
difícil.
do Zenit, o capitão do Zenit hoje, se eu não estou enganado, foi ele que falou que ele respondeu ao Yamolenko, que é jogador do West
Yarmolenko,
Ham,
Ucrânia.
que é o jogador do West Ham da Premier League. E teve outro jogador também da Premier League, que eu não tô lembrando agora, não. Vou pecar esse nome, que o capitão do Zenit, e se eu não me engano, da Rússia também, ele criticou ele por estar pedindo o posicionamento dele E, inclusive, ele falou que ele não condenou em momento nenhum a guerra.
Vamos ver se a gente acha que isso aqui é o Djubá. Djubá. Vamos abrir essa a notícia aqui do lance. Vamos ver aqui. Pera aí. Vou compartilhar a tela. E a gente vê essa janela aí. Aqui. Consegue ver aí, ó? É isso. Djubá, capitão russo, após críticas. Sou contra a guerra, mas também sou contra a agressão e o ódio humano. É exatamente isso, né, Afonso? É a sensibilidade do jogador de que tá vendo que a merda tá acontecendo e ele pode mudar isso, né, cara? Ele pode mudar isso. É exatamente isso.
É muito complicado isso hoje em dia. E eu acho que é pouco, bicho. Tem que ter punição, tem que ter sanções mesmo. Porque não tem como isso acontecer, mano. É um negócio que tá muito ultrapassado. E você vê. É, eu que tô basicamente viciado na CNN.
E assim, é por uma mesquinharia, é por conta de ego, né? É ridícula a luta dos caras.
E
É
você vê
triste.
que tem. Eu vi hoje. Eu até vi lá no Instagram. Um soldado, que é soldado, né? Os caras estão cumprindo ordem que chega para ele e fala o que ele tem que
Claro.
fazer. Os caras, se fizer não, é pior para eles.
Sim.
E tem consequências. E tipo, eu vi do soldado, ele chorando. Um soldado, ele chorando. Ele tava com fome. E é uma família de ucranianos. Ficaram conversando com ele, deram comida pro cara. E o cara é russo. Deu comida para ele chora pela família dele, quem sabe como
Um
é que tava,
soldado
os caras,
russo.
soldado russo.
E que
Os
invadiu a
caras deram
Ucrânia, lá na Ucrânia. Entendi.
isso. Os caras conversando com a família de ucranianos, os caras deram o celular para ele, ele ligou pro FaceTime lá para a mãe dele, conversou com a mãe dele, os caras, bicho.
Na verdade, ele não é
Então,
um soldado, então. Ele é um civil que virou soldado, né?
o
Entendi.
cara tá ali, bicho, que tá tendo basicamente, você tem que ir, ponto final. Eu tenho certeza que muitos desses que estão lá, o cara vê que é uma batalha que não tem que ser feita. É um negócio que é como você me falou, né? Um ego. Os caras estão tratando que aquilo ali tinha que ser isso, que não fosse aquilo ali, o cara lá não ia gostar.
Bom,
Tem
pode
uma
falar.
coisa que eu quero falar, que quero
Lógico.
destacar do Abramovic. Você pode
Sim.
abrir o escanteio, que eu postei
Quer
uma
que eu abra
aspazinha
aqui?
dele hoje. Ó,
Mostra aí.
seria. Eu postei uma aspa dele que, pra mim, foi muito tocante o que ele fez hoje.
Pode ir falando aí que eu vou abrindo aqui, tá?
E que ele falou que o lucro do. Que ele botou o Chelsea à venda, né?
Sim, colocou.
Ele tá pedindo 4 bilhões de libras. Porém, não vai vender nesse momento. Nesse momento, não vende nunca por esse valor. Dizem que se chegar a 3 bilhões é muito. E ele falou que o
É
lucro.
dinheiro.
Ele falou que o lucro disso seria revertido para vítima da guerra. Vai
Revertido para
destinar para
quê?
eles. Para quem tá. Essa segunda matéria aí.
Essa aqui? Tá. Vamos abrir aqui. Roman Abramovich. Espero poder visitar Stamford Bridge uma última vez para me despedir de todos vocês. Abramovich anunciou que doará todos os lucros da venda do Chelsea às vítimas da guerra na Ucrânia. Então. Mas e por quê? Só para contextualizar a galera aí, por que que ele vendeu? Ele vendeu não, por que que ele colocou à venda o Chelsea, Afonso?
Ele já foi um braço direito, né, do Putin. Dizem que ele teve uma certa treta com ele se afastou do governo da Rússia. Porém, ele leva o nome, né? É o russo, é aquele cara que já esteve lá no governo. Ele já foi, se eu não estou enganado, ele já foi um governador em alguma parte lá da Rússia.
E aí
Aí,
ele
tipo,
colocou à
ele.
venda porque ele não pode mais permanecer lá, né?
Isso, é muita pressão sobre ele. Se ele tivesse a dupla nacionalidade, ele poderia pedir o asilo, né? Político,
Sim.
mas é aquele negócio. É, quem é de um lugar, se o cara tiver a tradição, ele não quer sair daquele lugar. Aí eu acho que ele não quis. Aí, tipo, essa frase aí, que ele falou do Stamford Bridge, né? É muito tocante para um cara que, tipo, ele tá lá desde 2013, né? É
Sim.
19 anos já sendo dono do clube. Acho que, se eu não estou enganado, dos 33 títulos que o clube tem, 20 foram com ele.
É muita
Aí
coisa,
é
velho. É
muito
muita
tocante,
coisa.
bicho. Aí, tipo, o cara vê que ele gosta daquilo mesmo, né? Na nota, no comunicado oficial que o Joss fez, você vê que era aquilo, ele só tava fazendo por pressão mesmo, que não dava para continuar.
É, sem dúvida. Vamos partir para os nossos finalmentos aqui, tá? Não sei se você já assistiu o nosso programa, sempre no final do nosso bate-papo. No ano passado, eu fazia assim com os outros convidados, e esse ano não vai ser diferente, só que a gente vai voltar um pouquinho mais para dentro do futebol, né? Na verdade, estamos fazendo conteúdo para futebol, então a gente vai ter que falar de futebol. Eu vou te fazer algumas perguntas, você me responde na lata aí o que vier na tua cabeça, tá? E se quiser fazer um comentário em cima ou falar só uma palavra, a gente vai discutindo sobre o que você comentar aí, fechado?
Beleza.
Vamos lá. Maior auge da sua vida ou da sua carreira, Afonso? Você não é um atleta, mas você pode ter tido alguns auges aí no seu trabalho, alguma coisa relacionada à sua parte profissional aí. Maior auge da sua vida ou da sua carreira?
Cara, eu acho que o auge do escanteio mesmo foi na Copa de 2018. Que
Da hora.
eu inclusive comentei em uma TV aqui do estado, teve como comentar, participar de programa na TV, que eu nunca participei, nunca tinha participado. Mas eu não vou citar apenas um auge. Eu quero citar dois momentos que aconteceu no escanteio. Que um deles foi esse tempo que eu passei nessa televisão, só foi um programa. Só
Pode
foi
falar o
um
canal, o
jogo antes.
programa, pode falar aí, pô.
Não, é da CIDES TV a cabo, que é uma televisão local. Eu fiz um programa dele sobre a Copa do Mundo mesmo.
Que legal.
E também teve um programa de rádio que eu fiz, que eu participei dele. Fiz, acho que durou uns 3 ou 4 meses que eu fiz, fui recorrente nele. É
Da hora.
muito interessante. Eu me apaixonei muito pelo rádio nesse tempo. Eu
Eu
sempre
amo
gostei
rádio, cara.
do rádio. Eu tenho familiares que trabalham no rádio,
Legal.
na Jovem Pan, Natal. Cara, é comentarista esportivo mesmo, de
Que
campo,
legal.
que é familiar meu. E, tipo, eu sempre fui muito apaixonado pelo futebol e pelo rádio em si. É tanto que tem jogo que eu assisto vendo a imagem, mas escutando a narração de rádio. Aí, quando foi eu participei daquele momento, fiquei lá no estúdio, com o
É
microfone na
legal,
mão.
né?
Cara, é muito gratificante, muito emocionante para mim. É tanto que no próprio escanteio, eu acho que o auge foi para aquela participação que eu fiz.
Isso foi na Copa de 2018. Puta, legal
O
demais.
programa foi um pouco antes, mas foi em 2018, no ano da Copa.
Tá, que rodou o programa. Entendi. E, pô, legal demais. E a pior fase da sua vida, da sua carreira?
Cara, eu acho que foi mais ou menos quando tava encerrando o time do PES Mobile, que era muito estresse. Era muito, muito estresse. Era porque, tipo, você vai encerrando alguns ciclos, você vai ter que ir encerrando por etapa, aí você vê, pô, vamos continuar? Não dá para continuar. Aí você vê que quando o problema já tá chegando em casa, aí você fala, pô, não dá.
É.
Vamos dar um reset aqui, vamos começar do zero, porque a gente tem que continuar do jeito certo. Aí foi quando a gente tá tentando se botar nos eixos novamente, tá conseguiu continuar. Porque
Lógico.
tinha momento que você chegava no trabalho era dor de cabeça, chegava do trabalho era mais dor de cabeça, aí
Quando você
não
acha que
dava
vai
para continuar.
relaxar, você se estressa mais, né? E começa a
Isso.
complicar muito, tem alguma curiosidade na sua vida ou na sua carreira aí que você queira compartilhar com a gente aí?
Cara, curiosidade. Eu tive vários fakes.
Tem vários o quê? Fake? Conta fake?
Eu tive vários fakes logo no começo. Porque, tipo, você tem que estar ligado em todo momento. Você tem que estar ligado no escanteio porém tem que saber os bastidores do escanteio.
Sim.
E, tipo, nada melhor do que você se enturmar com quem não gosta.
Boa. Boa,
aí, tipo, disso. Você ficava, eu ficava olhando o lado, via onde eu podia melhorar, via o que eu podia buscar para trazer para aquilo ali. É tanto que foi quando eu trouxe o Cartola FC, na época, que eu fiquei bem colocado no Brasil. Aí, tipo, eu consegui agrupar várias, não vou dizer várias tribos, né? Porque é todo mundo mais da área de futebol.
Sim.
Mas eu consegui trazer essa galera para um lugar só. Foi daí que o Escandinho começou a fazer um pouco mais de sucesso. Foi quando, acho que foi 2019 para 2020, que a gente cresceu muito. E a gente tá aqui mantendo depois disso, bicho.
Da hora, legal demais. Você falou do Cartola aí. O Cartola, você teve uma temporada aí que você desbancou muita gente, né?
Pô, é de 2000, acho que é...
2019?
Acho que foi 2018, acho.
2018? Foi, caralho, 2018. Já faz tudo isso?
Já, pô. Hein? Eu me lembro que a gente tentou fazer o parte de 2019 nesse tempo, acho.
Foi.
Eu acho que 2018 foi quando eu fiquei 64 no Brasil.
É, e eu fiquei em 127, todo. Lembra?
Foi, aquela temporada a gente foi bem demais. E, tipo, foi a primeira temporada, acho que com o capitão, que tinha tido aquela grande mudança no jogo.
Sim, verdade. Verdade.
O jogo, hoje, ele tá mais... Tá como se tivesse aquele bêbado, só tá faltando os caras empurrados.
Só dá uma empurradinha, né?
Tem muita concorrência chegando hoje.
Tem, pra caramba. Próxima pergunta. Vamos lá. Alguma regra do futebol para você mudar ou tirar? Alguma regra do futebol que já existe para você mudar ou tirar ela de vez?
Eu sou muito favorável ao que eu vou trazer a referência, né? Que o Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal, saudoso em francês, né? É o que ele fala, que é para beneficiar o futebol. Boa. Que é na regra do impedimento, que tá até sendo usada, de certo modo, na Premier League. Que é aquela negócio que, no Brasil hoje, 1 centímetro já é colocado impedimento.
Sim.
No Brasil, Série A, na Copa do Brasil. Quando tiver VAR, porque tem jogos que não tem VAR, né? Eu não consigo entender o Campeonato Carioca, que o jogo do Vasco tem VAR, o jogo do Flamengo não tem VAR.
É triste.
Eu não consigo entender. Aí, tipo, 1 centímetro no Brasil, depois de 5 minutos, é dado impedimento. Na Premier League, se você for assistir, 10 centímetros, 15 centímetros, em 30 segundos os caras falam impedimento, ou então falam não é impedimento. Não. Porque os caras estão com um jogo de cintura lá, que não tem como fisicamente um atacante tirar vantagem de 5 centímetros.
Entendi.
Aí, tipo, na Premier League hoje em dia já tá passando isso. E o Arsène Wenger é uma pessoa que bate muito nisso, até para beneficiar o futebol, né?
Claro, sem dúvida.
No Brasil mesmo a gente teve um exemplo disso, acho que foi ano passado. Foi
da
21,
cabeça,
acho.
Na frente?
Não, do Edenilson.
Qual foi o lance?
No último jogo, Corinthians e Inter.
Ah, sim, claro.
Que. O Inter tava saindo da fila, depois de quase 40 anos, tem vários memes na internet, que os caras é correndo num condomínio, vai de um lado pro outro no condomínio, quando volta pra lá, anulou o gol.
E tipo, você vê que... Foi no último minuto, né, praticamente.
Foi 50 minutos já de segundo tempo. É. Aí tipo, aquele lance ali, você vê que é um lance que tinha que anular, que era não era nem um dedo do pé, era... O cara tava quase o corpo todo à frente já. Ali você fala, pô, isso aqui tem que andar. Mas tem muito lance, que é muita coisa, é pouca
coisa. É discutível, né? É, muita coisa discutível.
Eu tenho na minha cabeça que quando o lance tem que ser discutível, quando o lance tem que passar um minuto, 2 minutos, o cara vê que tá impedido, o cara tem que seguir o jogo, é muito do juiz. Juiz decide no campo foi gol, segue o lance.
É, eu acho também. Mas o que você muda ou tira da regra aí do futebol?
Rapaz, primeiramente o escanteio curto não podia, na minha opinião. O escanteio curto, pra mim, não podia, bicho.
O escanteio curto, ele é uma catimba, vai.
Eu não consigo.
Ele só serve pra catimba, ele não tem como ter uma técnica ali no escanteio curto.
É porque, tipo, é muito de... Um cara manda todo mundo pra área, quando chega lá pra bater o escanteio, o cara dá um passe de 1,5 metros.
Ah, tomar no rabo, né,
velho? Hoje em dia, eu não tô lembrado agora qual foi o treinador que fez isso. Mas é na Bundesliga. Não tô lembrando agora o treinador. Eu vi no Twitter hoje esse lance, que o treinador, no primeiro toque de bola, ele tava fazendo igual o futebol americano. Pegava a bola e chutava lá na lateral, rente à bandeirinha do escanteio. Pra quê? Pra no primeiro minuto de jogo o time já tá fazendo pressão lá na frente.
Meu Deus.
Tem certas malandragens no futebol que tá chegando agora, que pode ficar bom, mas também pode ser. Mas eu tiraria o escanteio curto.
Boa, fechado. E aí, a gente tem a próxima pergunta aqui, que é a regra Afonso Breno. O que isso quer dizer, Afonso? A nova regra no futebol patenteada pelo Afonso. Que regra que você inseriria nova no futebol?
Caramba! Essa aí é de se pensar, viu? uma nova regra no futebol? Caramba, essa aí não me pegou, viu?
É louco, né?
É porque o futebol hoje em dia ele já é um jogo tão, não vou dizer, falta até palavra para falar, viu? Mas é porque o futebol hoje em dia ele tem as suas regras. Para mim, não vou nem citar o gol fora, né? Porque o gol fora, graças a Deus, já tá, todo o campeonato já está tirando isso. Mas uma nova regra, eu acho que eu voltaria com uma regra.
Qual?
Aquela regra dos anos 80, dos anos 70, 80, mas só em final de campeonato.
Gol de ouro?
Não. Empatou dois jogos, tem um terceiro.
Ah, eu gosto disso.
Eu acho que eu voltaria essa regra, porque tem muita final hoje em dia. Eu não voltaria igual tinha certo campeonato, que o cara metia 5-0 um jogo, 1-0 no outro,
não, tem que ter o terceiro jogo.
É. Mas, tipo, se fosse, terminasse empatado e de
placar igual, né? Um,
assim eu faria o terceiro jogo, porque tinha. Antigamente, na década de 70, 80, acho que teve, inclusive, acho que aquele Flamengo e Atlético Mineiro na Libertadores, que teve jogo de 7 expulsões, 6 expulsões. Sim, se eu não me engano, aquele ali foi um terceiro jogo.
É, tem não o Grêmio. Tenho. Ah, tá, mas entendi.
Tem aquela Ponte Preta e Corinthians em 77, foi que era terceiro.
Sim.
Então, mas eu sou muito favorável a essas regras.
Eu gosto também. Só que assim, mando de um, mando de outro, campo neutro, né?
É. Tem que eu ser, não, né? Concordo, eu tenho pra mim o seguinte: esse campo neutro ele tem que ser decidido antes de ter o primeiro jogo.
Ou, por exemplo, faz os três no mesmo.
É.
Por exemplo, Maracanã. Maracanã não é de ninguém. Aí é Fla-Flu. Aí um é mando do Flamengo, outro é mando do Fluminense e outro lá, meu. Vai as duas torcidas, cara.
Mas eu sou contra o que a CBF fez agora na Supercopa. Ali eu sou contra.
De quê?
Eu tive até vários debates em grupo de cartola, em grupo de times.
Ah, de qual é o mando de campo?
Isso, porque eu achei errado ser do jeito que foi. Porque, tipo, se tivesse decidido...
critério, né?
Não, nem tem o critério, é a data mesmo. Porque, tipo, se fosse em agosto do ano passado, os caras decidissem, a final vai ser em Cuiabá. Beleza. Mas os caras foram decidir faltando 2 semanas, quando um time foi campeão da Copa do Brasil e o mesmo time ganhou o Brasileirão.
Sim.
Aí como é que ele vai botar no mando dele? Vai querer botar em um campo neutro? Aí eu não concordei nisso. Porém, porque pra mim eu acho que deveria ser tipo, é igual a Liga dos Campeões. Tem que decidir quando tá na metade do campeonato anterior.
Lógico, pô. Claro.
Não vira bagunça.
E final única. Final única. É... Beleza. Vou considerar, hein? Vou considerar essa regra aí, Afonso Breno. É... Cartão amarelo. Para quem ou para quê? Quem que você acha chato aí no meio do futebol? Que deve... Ou alguma coisa no meio do futebol que deve levar uma advertência aí?
Cara, tem muito jornalista chato hoje em dia, né? Tem muito jornalista que ele... Eu não vou citar nome de ninguém. Eu vou levar o cartão amarelo nessa daí. Eu Boa. Não vou querer citar nome de ninguém, mas tipo...
Tá bom, não vai ser muito com ninguém, tá bom.
Tem muito jornalista hoje que o cara assume o papel do torcedor.
Boa.
O cara tá lá pra ser imparcial, mas ele tá totalmente batendo no pé de um clube, falando que aquele clube ali é isso e que aquele outro clube tá tentando fazer tá totalmente errado.
Eu ia falar um nome aqui, mas deixa quieto também.
Talvez seja esse nome aí.
É.
Ele, eu vou até falar. Ele tem uns tempos atrás, na minha opinião, ele era o melhor comentarista que tinha.
Ele era bom. Era
e
mesmo.
Falando em Premier League, falando de La Liga, ele era aquele cara que você falava, ele ia comentar, ele ia ser totalmente imparcial. Mas hoje em dia ele tá muito, não vou dizer imparcial, vou falar muito tendencioso com o lado.
É, ele ficou chatão, né? Ficou chatão. Nem os próprios flamenguistas gostam dele, mas...
Bloqueando, gente. O cara não pode discordar dele um minuto.
Xingando. Ele xinga a família, xinga o cachorro. O cara é doido. Perdeu a linha. E...
Mas tem um que eu ia elogiar também. O
Boa.
Rafael Oliveira.
Boa. Gosto
Rafael
também.
Oliveira, acho que entre Campeonato Brasileiro, acho que só comenta a Série C.
Gosto
eu não
também.
Tô lembrando algo, mas só a série Liga dos Campeões, campeonatos europeus, o cara é genial, bicho. Desde esporte interativo, ele é muito bom comentarista mesmo.
É, eu gosto também. É, vermelho direto, Afonso. Pra quem ou pra quê? Quem que você acha insuportável? E aí, alguma coisa que você acha insuportável no futebol ou alguma outra pessoa? Não vale usar o... Porque você já deu uma advertência para ele aí.
Cara,
pra ele ficar ligado. Agora, um vermelho direto, que, meu, não
eu
é...
Eu acho que o vermelho hoje é...
Aceito,
no futebol,
vai.
É por racismo hoje em dia.
Boa.
Acho que não tem outro tema que você fala. É racismo. Briga de torcida, eu acho que é muito o momento, a segurança que tem que ter nisso. Mas o racismo no futebol hoje em dia é só... Totalmente
não dá pra passar contra. Pano, né?
Não dá, bicho. Você teve casa na La Liga, tem muito. Na Premier League, não, porque lá os caras são rigorosos. Teve um caso, banimento, nunca mais entra nem no estádio.
É, né?
Mas hoje em dia, tem muito campeonato que tem isso.
Eu acho que assim, caso de racismo, caso que o cara invade campo do futebol... E depois volta, só toma uma gravata ali do segurança e já era.
Esse ano mesmo já teve o quê? Teve faca na copinha.
Faca na copinha. Aí teve...
O Danilo Fernandes.
Do Paraná.
Teve o Danilo Fernandes. Eu vi uma foto dele hoje, pô, ele todo lascado. Teve o Vila Santos lá no Grêmio também.
Vila Santos.
Teve o do Paraná. O Paraná, os caras entraram em campo, era... Pô, bicho. Eu consigo entender o quanto a torcida está decepcionada com o clube, o quanto a torcida está furiosa com a direção, mas o jogador tá, o cara é contratado, bicho, o cara está lá para jogar. Não foi para lá porque ele quer, o diretor veio atrás dele, o cara levou ele para lá, aí Sim. O resultado não vem, a torcida vai bater nele. Aí o Paraná em uma semana, tem uma semana de dar trevas, bicho, o cara... Foram rebaixados no estadual, quando o ano passado já foi
ontem,
rebaixado,
né?
Para a Série D. Aí vai ele na Copa do Brasil, logo de cara. É muito complicado.
Bom, o Grêmio também foi eliminado direto por Mirassol, que tem um time bom, viu, Mirassol?
Mirassol, acho que do interior de São Paulo, Mirassol... É porque o Campeonato Paulista tem muito time bom no interior, né? Acho que o Novo Horizontino, a Portuguesa tá voltando agora, graças a Deus.
Sim.
Tá conseguindo voltar agora.
Não, o time bem ajeitadinho dos caras.
Isso, aí o Mirassol, o Novo Horizontino, o Guarani, o Ponte Preta, né?
Guarani, Ponte Preta, o São Bernardo e Santo André tão bem esse ano.
Isso, né? O Red Bull Bragantino, que nem se fala, né? O Red Bull Bragantino vai ser, acho que daqui a uns 4, 5 anos é a potência no Brasil, disparado.
Disparado, disparado. É, cara, obrigado. Adorei trocar um papo aí com você. Legal demais. Fazia tempo que a gente não se falava, na verdade, né?
Isso.
A gente só tá vendo as coisas aí que você precisa. Mostra a camisa aí, pô. Mostra a camisa aí.
Olha a camisa aqui, ó.
Aí, ó.
Mantenha a calma e passa a bola, pô.
E passa a
bola.
Cara,
que o escanteio eu vou bater.
E não vai ser curto.
Amém.
Cara, legal demais trocar uma ideia com você, Afonso. Obrigado mais uma vez. É isso. Tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira falar e que a gente não tenha falado aí?
Cara, eu acho que é essa união, né, que a gente tem que ter no futebol. É tanto que hoje em dia já tem várias matérias de páginas, como a gente estava falando ainda agora também, né, sobre portais. Hoje em dia está tendo muita rixa na internet. Mas graças a Deus a gente tá melhorando isso, tanto na internet quanto no futebol em si, né? Então, tô falando aleatoriamente, mas vamos buscar melhorar, né? Vamos crescer de pouquinho em pouquinho.
E graças a Deus. A gente ser um pouquinho mais tolerável também, né? Na internet, tá foda, velho. Ainda mais se tratando de futebol, porque se trata de paixão, né? É uma coisa transcendental aí, que é inexplicável, né? O que é o futebol pro torcedor, né? Mas as pessoas precisam ser um pouquinho mais tolerantes, né, Afonso? Tá muito, muito hardcore, né?
Isso. É tanto que nesse atual momento, nem terceira guerra, né? É de guerra em si que a gente tá vivendo. Tem muita gente, eu até falar de agora, que eu pendei não falando. Quando a gente faz certas postagens na rede social, lá no Escanteio 10, ou no Twitter mesmo, eu vejo muita gente falando, que até criticando algumas atitudes, tipo, a FIFA, ela foi baniu a Rússia, e a UEFA foi e retirou os clubes de competições europeias. Sim. Aí vem lá uma pessoa e vai e fala, pô, agora sim a guerra acabou. Pô, a guerra não vai acabar por isso. Não, é porque lá na Rússia o povo é muito apaixonado por futebol também.
Pra caramba.
E a partir do momento, é tanto que acho que o Zenit, durante o começo da pandemia, quando precisava vacina, o Zenit fazia a vacinação no estádio. Uhum. Muita gente ia pro jogo e aproveitava e se vacinava. Hoje em dia, com esse clima que tá agora de guerra, tem muitos jogadores saindo de lá. É tanto que tem jogador já negociando para sair de lá da Rússia. Quem chegou da Rússia, da Ucrânia no Brasil, já começou as especulações para quem vai, para qual time vai, porque os caras têm que jogar. É o trabalho deles.
Exatamente.
Aí, tipo, quanto mais sanções tiver, melhor vai ser. Não vai ser isso que vai acabar com a guerra. De passo em passo, a gente chega lá.
Perfeito, Afonso. Cara, obrigado mais uma vez. Vou colocar o arroba do escanteio 10 aí pra galera seguir. Se já não segue, vai seguir. Cara, vocês vão se informar por lá, porque, ó, falo por experiência própria. É top. Eu me informo por muita coisa de lá. Tô pegando algumas notícias, colocando lá no Pendelcast também. Pego muita coisa lá do Escanteio 10. Então, vale a pena vocês, se quiserem se informar sobre futebol, toca lá no Afonso, que vocês vão ser bem recebidos lá. Fechado, Afonso?
Valeu, mano.
Ó, como vocês sabem aí, tá rolando na tela nosso bate-papo inteiro. Os meus dois Instagram, @calzinho@pendelcast. No TikTok tem o @pendelcast também para você seguir, que agora eu vou começar a fazer dancinha com o Afonso. No Spotify, apenas para a plataforma de áudio, galera. Se você não assiste, provavelmente você não vai estar escutando aqui agora, mas lá no Spotify também, se você não puder assistir os próximos episódios, mas puder só escutar lá no Spotify, tem todos os programas também. Toda terça-feira aqui no YouTube, às 19 horas, vai à íntegra, tá? E no Spotify, vai ao meio-dia a íntegra. Então, eu tô jogando um pouquinho mais cedo aí para trazer a galera do Spotify para dentro do Pendelcast também. Fechado? No YouTube, obviamente, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa um like nesse vídeo aí, um joinha na cara do Afonso para ele saber que você curtiu esse vídeo, tá? Me conta aí nos comentários também o que você achou sobre a nossa resenha aí, sobre o escanteio 10, se você tem alguma dúvida aí, a gente vai e manda a bala lá pro Afonso, passa um feedback para ele também, legal, tá? É, e no Spotify lá, como eu disse, se você não segue lá no Spotify, siga lá o perfil do Pendelcast também. É um conteúdo da hora que a gente faz. Afonso, obrigado mais uma vez. Tamo junto.
Valeu, mano.
Conte comigo por sempre que você precisar, tá? E você tá ficando careca, velho. Eu ia falar, você tá careca de saber, mas você tá ficando careca, não tá?
Tô ficando... É de tanto saber, pô.
Ai, de tanto saber, cara.
Já tô ligando, é muito de família aqui, não tem ponto de correr, não.
É mesmo, a família é hereditária.
É muito, muito.
Fechado, então, Afonso. Obrigado mais uma vez, meu brother. Tamo junto.
Valeu, cara. Obrigado aí, mano.
Valeu, valeu.